Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
Nós vamos falar agora da posição do Brasil
em relação à guerra na Ucrânia e também a situação do governo Biden nas negociações com o Congresso em torno do aumento do teto da dívida. Eu estou aqui com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Maristela, boa noite.
Boa noite.
Bom, Maristela, vamos começar falando da polêmica que houve após a participação do presidente Lula na reunião do G7, que haveria uma reunião entre ele e Zelensky, que depois os dois argumentaram que era uma questão de agenda. Parece que a reunião foi marcada em cima da hora. Zelensky falou que o Brasil é que perdeu por não ter se reunido com ele. Mas tem uma guerra de versões, não é? Sim. Não sei se fala exatamente guerra. E isso acabou levando a leituras diferentes. Então, quem está a favor do apoio à Ucrânia sem questionamentos, acha que o Brasil deve simplesmente apoiar e a OTAN fornecer equipamento, treinamento e tudo mais. Tem outros que questionam a origem de toda essa diversidade, que a Rússia contava com o acordo de Minsk, que determinava que a OTAN não avançaria no leste. Tem a posição da China como intermediadora também quer mediar uma pacificação, mas foi muito criticada pelo G7. Qual a tua versão? O que você acha que a gente pode deduzir de tudo isso que aconteceu desde final
difícil.
De semana?
No que diz respeito ao Brasil, o Brasil começou bem no início do governo Lula, quando ele então se propõe a ser, digamos, o chefe de fila, né? Ele que ia organizar uma comissão de paz para tratar da paz entre Rússia e Ucrânia, sem grandes comentários, apenas chamando a atenção para o fato de que a paz era muito importante. Logo depois, isso tudo, digamos, esse pronunciamento do presidente Lula foi muito bem-vindo, porque naquela atmosfera de que o Brasil tinha voltado para o contexto internacional e conversar com o presidente Lula era bem mais fácil. Então, digamos que ele surfou aí nessa onda, digamos, de bem-estar e de bem-vindo da comunidade internacional. Mas logo em seguida, ele fez algumas declarações pontuais que quebraram essa neutralidade. Declarações que depois ele veio consertar, dizendo que não era bem assim, que na verdade a Rússia tinha invadido a Ucrânia, mas isso já havia criado mal-estar com Zelensky, porque Zelensky é chefe de um país que foi invadido, que se sente invadido e injustiçado. Então, ali depois ele não conseguiu mais consertar, o Lula não conseguiu mais consertar. E o Brasil acabou ficando numa posição difícil, porque de um lado tem o grupo dos países neutros, aí nós temos a Índia, a Indochina, Japão e outros, que são absolutamente neutros. O Brasil não está nesse grupo porque ele já se manifestou de forma equivocada, se arrependeu, mas enfim, já se manifestou.
Mas assinou o documento da ONU também que condena a invasão da Rússia.
Sim, né?
Assinou o documento.
E ficou numa situação, digamos, difícil da comunidade internacional entender, sobretudo da parte de Zelensky, porque disse uma coisa, assinou o documento naquele sentido e depois se manifestou de outra forma.
E não visitou a Ucrânia como Zelensky convidou.
E o que acontece? Né? Existe um outro grupo, que é o grupo principal, que é o grupo do Ocidente, que são os Estados Unidos e a União Europeia e a OTAN, que tem um plano de paz, mas não é para agora. Então, a posição de Lula e dos neutros, se muito enfatizada, ela prejudica essa movimentação dos países ocidentais e da OTAN no sentido de dar um reforço agora maior para a Ucrânia, para que a Ucrânia consiga encurralar os soldados russos e chegar quase à vitória, se não à vitória da guerra. Eles estão com isso muito bem articulados. Os Estados Unidos mandou e está mandando pilotos e equipes de especialistas para pilotar, ensinar a pilotar os caças 15, né? E esses caças são muito importantes. Já tem outros caças, até 20, 24 enviados pela União Europeia. Então, com esse novo arsenal aéreo, a Ucrânia poderá sim vencer essa guerra. Então, esse é o momento. Esse é o momento.
Inclusive, a reação na primavera, porque
exatamente.
Tem problema do clima lá, do solo muito úmido. Né?
Não nos atrapalhe com proposta de paz que não vai adiante nesse momento.
Mas chega nesse ponto de não querer mesmo uma negociação de paz?
Nesse caso,
Lula teria razão.
Sim. E quando Lula não chega a dizer claramente, é porque o plano do Ocidente é esse. Estados Unidos mandarem para a Ucrânia, tudo o que puder de equipamentos relacionados aos caças 15, e a gente pode fazer uma blague, lembrar que no Top Gun Maverick, o Tom Cruise, ele pilota um caça 14. E é difícil porque ele pilota um caça 14 para derrubar os caças 15 do inimigo. E mesmo assim ele consegue. Então, esses caças que estão indo para lá são extremamente poderosos e poderão, sim, quase levar, digamos, a um desfecho dessa guerra.
E ontem já houve uma ofensiva maior da Ucrânia em território
Exatamente.
Russo. A Rússia disse que conseguiu rebater com uma ação antiterrorismo, não é, que conseguiu massacrar os soldados que invadiram, mas a população de lá, a população russa, teve que fugir.
Sim.
Os moradores, porque foi uma ofensiva mais
e
forte.
E o Putin está vendo agora que os anti-Putin, russos anti-Putin, não vamos chamá-los de mercenários, porque são cidadãos russos, que se opõem a Putin, que se opõem ao Kremlin nesse momento, eles estão entrando na Ucrânia para matar soldados russos. Ou seja, para ajudar a Ucrânia a retomar a paz. Então, é um momento no qual manifestação, esta ou aquela, a favor ou contra, essas manifestações não são bem-vindas, porque tem um grupo aqui que tem um projeto, um plano, que é esse que Zelensky quer levar adiante.
Seria uma demonstração de força contra Putin, contra aquela ofensiva que ele teve.
Exatamente.
Que ele caiu em cima da Ucrânia, achando que ia dominar muito rapidamente.
Sim.
E controlar os territórios, e não conseguiu, e a guerra vem se arrastando e pode arrastar por mais tempo. Mas essa guerra, ela envolve as grandes potências. Então, nós temos os Estados Unidos, junto com a OTAN, com a União Europeia, nós temos a Rússia e temos a China, que é parceira
Sim.
da Rússia, que está
Sim.
próxima, e China, que, como eu disse, foi criticada no G7. Há preocupações com Taiwan, com direitos humanos, com outras questões. A China, inclusive, convocou o embaixador do Japão lá para dar explicações a respeito do documento
Sim.
que saiu dessa reunião. E aí, como é que fica o Brasil no meio dessa discussão toda de grandes potências? Que o Lula não conseguiu sequer fazer um jogo de cena, como aconteceu, por exemplo, com o Modi da Índia,
Sim.
que ele não assinou o documento criticando a Rússia, mas ele se reuniu e tirou foto com Zelensky.
Pois é, é que no passado recente, quando o Lula visitou a Rússia, ele, de forma neutra, ele deveria ter visitado Zelensky também. Aquilo gerou um mal-estar relativamente a Zelensky, que ficou, digamos, com um pé atrás. Então, neste momento, diante do contexto atual, se pudesse dizer alguma coisa para o governo brasileiro, é de distância, né? Manter distância, dar um tempo, não se manifestar mais e ficar em silêncio, para não, digamos, se comprometer mais.
Esperar. Teria um afastamento dos Estados Unidos.
Exatamente,
né?
Porque a questão que está em pauta agora é, com esses equipamentos que vão chegar novos e os treinamentos que serão dados aos soldados ucranianos, a Ucrânia tem grande chance de encurralar os soldados russos e levá-los de volta para casa.
Só que eles estão entrincheirados, eles também se prepararam para
a
defesa.
E a interrogação é, se isso acontece, se a Rússia está diante do fato de que ela perdeu a guerra, qual seria a reação e se ela poderia usar armamentos nucleares e como então o mundo reagiria contra isso? Aí entra o grupo do BRICS, não é? E do G20 provavelmente, e as Nações Unidas, para tentar conter aí uma possível resposta que comprometeria a segurança e a paz internacional.
Bom, vamos tratar do nosso tema, que é a negociação de Biden com o Congresso em torno da dívida pública. O Congresso tem que autorizar uma ampliação do teto para que o governo possa gerenciar as despesas, o pagamento da dívida. Sem essa autorização, ele fica sem condição de pagamento, daria o calote, entre aspas, porque ele falou que não vai dar o calote. Ele pode recorrer, inclusive, à 14ª emenda,
Sim.
tornando inconstitucional o teto aprovado pelo Congresso, mas, de qualquer modo, viria aí uma crise institucional de credibilidade, mexeria com os mercados, teve um rebaixamento da dívida em 2011, com repercussão muito ruim, queda do dólar, das bolsas americanas, dos juros longos. Como é que você vê esse cenário, que, na verdade, é político nos Estados
Sim,
Unidos?
Sim, e você ainda, o pano de fundo da sua explicação é quase na véspera da reeleição, porque a reeleição, a candidatura à reeleição é 24, ou seja, as eleições nos Estados Unidos são em 2024. Então, tudo isso torna ainda a vida de Biden pior. A vida de Biden foi bem difícil, né? Coronavírus, agora essa questão do teto. Para que as pessoas entendam, os investidores públicos, os investidores, qualquer investidor, e sobretudo os grandes investidores, eles compram títulos do Tesouro americano.
Considerado, né? Risco zero.
Porque risco zero. Ele vai lá, compra o título e põe o dinheiro. Este dinheiro que está no Tesouro americano são desses investidores que um dia vão lá e resgatam aquele título que eles deram que eles compraram por um dólar. Eles devolvem por dois, né? Então, Esse tesouro está cheio de dinheiro dos investidores, mas há um teto, e é desse tesouro, não é, que sai o dinheiro para o governo americano gasta dali. Claro que ele tem um teto para gastar, não se pode gastar tudo que entra, fica uma reservinha, né? O que acontece é que não tem mais esse dinheiro, eles têm que apelar para essa reservinha.
E o Congresso falou que pode aumentar o teto desde que haja um corte grande, pelo menos saúde, educação, ações impopulares.
Nas áreas sensíveis, né? Então os republicanos que comandam o Congresso dizem, olha Biden, até nós aumentamos, nós deixamos você tirar mais dessa reservinha, já que vocês gastaram tudo, né? A gente, se você se comprometer a gastar menos, a não gastar em saúde, a não gastar em educação, né, e a não gastar em meio ambiente, nós deixamos você usar o que está sobrando. Ele diz, não, mas isso eu não posso. Então, qual é a contrapartida, Biden? Aí o Biden diz para os republicanos, eu diminuiria o dinheiro dos armamentos, do exército. E aí eles dizem, não, porque a segurança dos Estados Unidos depende disso.
Mas o que, que acontece impasse, é isso. Que nós vamos ter que acompanhar.
O dinheiro está no tesouro, vem dos investidores. Esse dinheiro o presidente pode gastar, mas não pode gastar tudo. Ele gastou tudo, tem que diminuir, está difícil de diminuir, ele quer recorrer a essa reservinha, e para recorrer a essa reservinha, vai ter que combinar com o Congresso.
Eu agradeço a participação da Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Obrigada.
Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.